Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é 5 de agosto de 2022, é sexta-feira, aqui em Washington. São 1h30 da tarde, são 16h30 em Cabo Verde, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé, 18h30 em Angola e em Moçambique, são 19h30. Na sua companhia está na apresentação Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu, o nosso engenheiro de som é Peter Handley. E vamos aos títulos de hoje. A China suspende contactos diplomáticos com os Estados Unidos. A Rússia diz que a central nuclear foi alvo da artilharia ucraniana. E pela primeira vez no Senegal, o partido no poder perdeu a maioria absoluta no Parlamento. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe. Em onda curta estamos em todo o mundo e ainda FM em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Estamos também em FM em São Tomé e Príncipe através do transmissor local da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão em direto na internet em voaportugues.com. Não esqueça, a Voz da América em português está também no Facebook, Twitter e Instagram. E o nosso número de WhatsApp é mais 1-202-251-9466. De seguida, vamos às notícias com o João Santa Rita.
A China anunciou hoje ter suspenso o diálogo com os Estados Unidos em várias áreas, incluindo entre comandantes militares e ainda sobre as mudanças climáticas. A China disse também ter suspenso cooperação com Washington no combate ao crime transfronteiriço e no tráfico de drogas. A decisão segue-se à visita da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan, algo que a China considerou uma violação da sua integridade territorial, por considerar Taiwan parte do seu território. Hoje, Taiwan disse que aviões da sua Força Aérea levantaram voo após aviões chineses terem penetrado na zona de defesa aérea do território e outros terem atravessado a linha mediana do Estreito de Taiwan, que é considerada uma fronteira de facto entre a China e Taiwan. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse hoje ser desproporcional a escalada injustificada após os exercícios militares da China em redor de Taiwan. Falando no Camboja, em Phnom Penh, Blinken disse que os Estados Unidos tornaram repetidamente claro à China que não querem uma crise e que Washington e os seus aliados estão seriamente preocupados com as últimas ações da China. Beijing tem estado a levar a cabo os maiores exercícios militares de sempre no Estreito de Taiwan, o que Blinken disse não ter qualquer justificação. O secretário de Estado americano avisou que os Estados Unidos vão continuar a conduzir trânsito marítimo através do Estreito de Taiwan. Blinken encontra-se em Phnom Penh para participar numa reunião dos países membros da Associação de Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, que apelou à contenção por todas as partes, afirmando haver um risco de mal-entendidos e conflito entre as potências. O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, acusou Blinken de mentir, enquanto que um porta-voz da embaixada chinesa em Washington disse que os Estados Unidos devem tomar medidas imediatas para retificar os erros cometidos e eliminar o impacto grave da visita de Pelosi. Hoje, a China enviou vários aviões e navios de guerra através da linha mediana do Estreito de Taiwan, algo que Taiwan descreveu de altamente provocador. Foi o segundo dia consecutivo em que aviões e barcos chineses atravessaram essa linha, uma fronteira de facto entre a China e Taiwan. A China declarou 4 dias de exercícios militares em 6 diferentes áreas em redor de Taiwan. A administração instalada pela Rússia na cidade ucraniana de Enerodar disse que as linhas de energia para o complexo nuclear de Zaporizhia tinham sido cortadas após um ataque de artilharia ucraniana. A administração disse ter-se registado um incêndio numa das partes do complexo e que a energia necessária para o funcionamento dos reatores tinha sido cortada. A Companhia de Energia Nuclear Ucraniana disse que tinha sido a Rússia quem tinha bombardeado o complexo, que continuava operacional, sem fuga de radioatividade. Na segunda-feira, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, acusou a Rússia de usar o complexo nuclear como um escudo defensivo para as suas forças. O diretor da Agência Internacional de Energia Atómica apelou acesso ao local para se determinar se constitui uma fonte de perigo. Entretanto, as autoridades ucranianas decretaram um longo recolher obrigatório na cidade de Mykolaiv, no sul do país, que começa hoje e só termina segunda-feira, para as autoridades tentarem apreender pessoas que colaboram com a Rússia, disse o governador. As forças ucranianas disseram, entretanto, que a Rússia bombardeou dezenas de cidades através do país, atingindo alvos militares e civis. A Amnistia Internacional acusou a Ucrânia de pôr civis em perigo ao colocar tropas em zonas residenciais, algo que o governo ucraniano disse tratar-se de propaganda russa e desinformação. Entretanto, espera-se para hoje a chegada de um cargueiro turco ao porto de Chornomorsk, o primeiro navio a entrar num porto ucraniano desde o começo da invasão russa. A Rússia proibiu, entretanto, hoje investidores de países envolvidos em sanções contra o país de venderem as suas ações em projetos de energia, bancos e outras atividades até ao final do ano. Resultados preliminares oficiais das eleições no Senegal indicam que a coligação governamental perdeu a maioria de lugares no Parlamento, mas continua a controlar o maior número de lugares, pois a oposição também não conseguiu a maioria. Os resultados indicam que a coligação governamental, União na Esperança, venceu 82 dos 165 lugares da Assembleia, apenas um lugar menos que a maioria. As duas principais coligações da oposição, Liberdade para o Povo e Salvar o Senegal, que concorreram numa aliança, obtiveram respectivamente 56 e 24 lugares para um total de 80.
E esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina nesta sexta-feira, 5 de agosto de 2022. Vamos começar com Moçambique. A oferta russa para a venda de combustível deixa Moçambique em posição complicada. O país equaciona avançar para o mercado russo para a compra de combustíveis para alimentar as necessidades internas, combustíveis esse que iria pagar em rublos. A situação é considerada de perigosa para alguns analistas que recordam o compromisso de Moçambique com as Nações Unidas e com os seus parceiros ocidentais. William Mapote.
Apesar do combustível russo estar sob sanções da comunidade internacional, o representante da diplomacia moscovita em Maputo desdobra-se em contactos para fazer de Moçambique um dos mercados. A oferta já está na mesa das autoridades nacionais e o ministro dos Recursos Minerais e Energia, Carlos Zacarias, admite pensar na oferta com carinho.
E particularmente nos últimos tempos temos assistido a um aproximar de posições que talvez providencie, portanto, combustível a partir, como fizeram referência aqui, da oferta, portanto, da Rússia. E naturalmente, se há essa oferta, estou certo de que nós vamos verificar e estudar a viabilidade, portanto, dessa oferta. Se houver viabilidade, com certeza que será adquirida.
O recurso ao rublo para trocas comerciais e ao mercado russo para aquisição de combustível já tem aval do setor privado, que em reunião com Alexander Surikov, alto representante de Kremlin em Maputo, já vincaram a sua posição. Alguns setores de opinião antevê choques com o Ocidente, sobretudo nesta fase que está de volta ao financiamento das contas públicas do país. Gil Aníbal é analista especialista em assuntos de petróleo e deixa a sua opinião sobre a equação.
Abraçando essa via, estaria como quem está a comprar produtos no mercado negro. Entrar no mercado agora já sancionado é como se Moçambique estivesse a violar as normas impostas contra a Rússia. Na minha opinião, é um pouco complicado Moçambique abraçar a oferta da Rússia neste momento.
A reportagem da Voz da América em Maputo procurou ouvir comentário da diplomacia norte-americana em torno da questão. Através de uma nota assinada pelo porta-voz da sua embaixada em Maputo, Washington preferiu apenas destacar a ação russa na Ucrânia, salientando, e citamos, a invasão total da Ucrânia pela Rússia viola de forma flagrante o direito internacional e prejudica a paz e segurança mundial. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
O ministro moçambicano dos Recursos Minerais e Energia, Carlos Zacarias, promete que até ao final deste ano serão criadas todas as condições para a retoma do projeto de gás natural da Total, suspenso devido à guerra em Cabo Delgado, mas os analistas dizem que nas atuais circunstâncias é muito difícil que isso possa acontecer. Ramos Miguel.
Analistas dizem que nas atuais condições é muito difícil isso acontecer. Do nosso ponto de vista, nós contamos que este ano estejam criadas todas as condições que garantam e convençam os concessionários a retomar as atividades, afirmou Cabo Zacarias, assinalando que a situação de segurança na província de Cabo Delgado mudou radicalmente contra os grupos armados que protagonizam violência desde outubro de 2017 na região. Mas o analista Salvador Forquilha, diretor do Instituto de Estudos Económicos e Sociais, IES, diz que nas atuais circunstâncias é extremamente difícil isso vir a acontecer.
Eu vejo a vinda das tropas estrangeiras, de facto, basicamente, para garantir que os investimentos pelo menos tivessem espaço para avançar, né? E não eram propriamente para proteger as populações locais. As populações locais vêm como que a revoque do objetivo primário, que era, de facto, garantir que há um perímetro de segurança. Agora, eu não sei se esse perímetro de segurança foi criado devidamente a ponto de garantir que os investimentos avançam.
Aquele acadêmico acrescentou ser com ceticismo que vê a situação atual em Cabo Delgado.
Talvez nós só estamos a ver o que está no terreno, mas os planos, etc. Vai haver mais, termos, sei lá, de presença militar, um incremento da capacidade militar, etc. Bom, esses planos não os conheço, mas nas circunstâncias atuais vejo que isso seja muito difícil para nós, é impossível.
O analista político e deputado da Assembleia da República pela bancada da RENAM, José Manteigas, disse também com ceticismo que vê a eventual retoma dos projetos de gás natural em Cabo Delgado.
As condições de segurança em Cabo Delgado não estão restabelecidas. Tanto é assim que temos frequentemente acompanhado notícias de ataques, notícias de deslocamento de cidadãos. Significa que a questão da segurança em Cabo Delgado ainda está longe de ser estabilizada. Então, somos céticos pelo fato de, havendo insegurança, como é que será essa retoma?
Para José Manteigas, o governo moçambicano não está a ser cauteloso nas promessas que faz.
Para nós, como moçambicanos, como partidos, obviamente que temos todo o interesse nos projetos de desenvolvimento conheçam uma dinâmica no sentido de prover recursos ao país. Porque o país precisa de recursos, o país precisa de desenvolvimento. Mas fazer promessas sem antes ser criadas a premissa essencial para o sucesso de qualquer projeto económico nos parece não ser muito cauteloso, porque está claro que a situação de insegurança ainda paira em Cabo Delgado.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E de Maputo vamos até Angola, mais precisamente até à província de Malanje. Isto quando faltam poucos dias para as eleições gerais em Angola, que vão ter lugar a 24 este mês. Os produtos da cesta básica aumentam de preços no mercado, tanto formal como informal. O povo na rua vai deixar aqui a sua mensagem.
Nós dependemos daqui da praça. Você vai vender, vai ganhar aquele dinheiro, vais conseguir sustentar teus filhos, mas não estamos a conseguir.
Os preços dos produtos da cesta básica e de outros serviços voltam a subir em Malanje e alguns habitantes temem por momentos piores. Os vendedores, compradores e prestadores de outros serviços no mercado informal de Xawande, o maior nesta cidade, admitem que a precariedade aperta no seio de muitas famílias.
O saco de arroz compramos a 6.500, 6.400, mas nesse momento está 7.400, caixa de massa está 5.400, está muito alterado o preço. Sim, eu vendo gasosa, água, agora o preço da gasosa também está muito alterado. Compramos a 1.100, a 1.000, mas nesse momento a gasosa subiu a 1.300, Planeta Cola a 1.600.
Eu sou vendedora. Eu quero que o saco de arroz tem que baixar pelo menos 6.000 ou 5.500. O óleo tem que baixar pelo menos 10.000, porque as coisas não estão para menos. Nós sobrevivemos dessas coisas da loja.
Pai, a vida daqui de Malanje não está nada boa, papá.
O salário voltou a perder o poder de compra.
A pessoa tem que ser economista para pelo menos o salário abranger quase ao final do mês, para poder ter mais um outro salário. Os produtos, nessa altura, já não estão muito elevados conforme estavam. Eles baixaram, mas tem tendência de subir quando há salário. Quando sai salário, os preços aumentam um pouquinho.
A preocupação aumenta entre os roboteiros e ambulantes de pequenos negócios.
Preciso comprar o meu vestuário. Sim, necessito, às vezes, ter uma filha também.
Sim, tenho filha, precisa aí qualquer coisa, mas não temos como, não estamos a contar, chega no dinheiro, não temos mesmo como mesmo, papá.
Se nós vendemos um mata-rato, não conseguimos de comprar qualquer coisa. Para nós jantar, temos que batalhar, andar.
A Voz da América contactou a Direção Municipal de Malanje, da Autoridade Nacional de Inspeção Económica e Segurança Alimentar, sobre o fenômeno da subida e redução de preços dos produtos da cesta básica e prometeu pronunciar-se nos próximos dias. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
De segunda a sexta, 30 minutos, notícias e reportagens. Washington, fora de horas. A Voz da América em português, em direto desde a capital americana. Estamos mais perto de si. O Senegal assinou um acordo com rebeldes do sul do país que se comprometeram a depor as armas e a trabalhar para uma paz permanente em uma das mais antigas rebeliões ativas em África. Notícia aqui com o Amancio Miguel.
O líder rebelde César Atote Badiaté, chefe de uma unidade do Movimento das Forças Democráticas de Casamansa e um emissário do presidente senegalês Macky Sall, assinaram o acordo de paz na Guiné-Bissau. Sall tinha feito de uma paz definitiva na região de Casamansa uma das prioridades do seu segundo mandato. Quantas pessoas morreram, foram mutiladas ou deixaram as suas aldeias? Vamos acompanhá-las na busca da paz, disse o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, durante a cerimónia de assinatura. Embalo, que é também chefe da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, que é a CDAO, acrescentou, e cito, posso assegurar-vos que seremos os garantes deste acordo. O documento assinado permanece, por enquanto, confidencial. Casamansa, a região mais a sul do Senegal, está quase separada do resto do país pelo minúsculo estado da Gâmbia. Tem uma cultura e uma língua distintas, derivadas de seu passado como antiga colónia portuguesa. O Movimento das Forças Democráticas de Casamansa tem liderado uma campanha separatista de baixa intensidade desde 1982, que já ceifou milhares de vidas. Mas o conflito esteve, na sua maioria, adormecido até que o Senegal lançou uma grande ofensiva no ano passado para expulsar os rebeldes.
Washington, Voz da América, esta é a emissão vespertina em português nesta sexta-feira e hoje é 5 de agosto de 2022. Para todos, uma boa sexta-feira. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, inicia uma digressão a três países de África neste domingo. Vai começar pela África do Sul. Espera-se que Blinken faça um grande discurso que exponha a estratégia da administração Biden para a África subsaariana. Especialistas dizem à Voz da América que as preocupações com os direitos humanos estão provavelmente no topo da sua agenda. Mária de La Salette.
Pela segunda vez como principal diplomata americano, o secretário de Estado Antony Blinken está de visita à África. Ele vai fazer um grande discurso na África do Sul, apresentando a estratégia da administração Biden para a África subsaariana. Joseph Sani, do Instituto de Paz dos Estados Unidos, diz esperar que Blinken diga que quer ouvir as soluções lideradas pelos africanos para os desafios do continente.
Estamos lá para ver quais são as soluções existentes e como podemos apoiá-las. Portanto, não estamos a liderar o caminho. É muito importante, porque no momento em que se salta para a liderança, suga-se o oxigênio para fora da sala e mata-se a criatividade.
É provável que a insegurança alimentar, o agronegócio e as oportunidades para a grande população jovem da região estejam no topo da agenda. E os recentes combates no leste da República Democrática do Congo escalaram as tensões entre os governos do Ruanda e da RDC, e a RDC acusou o Ruanda de apoiar o grupo armado M23. Nicole Widerzen, da Human Rights Watch, falando via Skype à Voz da América.
A violência aumentou, os civis estão a ser mortos no leste do Congo Democrático. Queremos ver o governo dos Estados Unidos obter o acordo do Ruanda e do Uganda para deixarem de apoiar as forças M23 no leste, que estão a fomentar a violência. Portanto, esperamos que isso esteja na ordem do dia e estamos contentes por o secretário Blinken ir ao Ruanda e à República Democrática do Congo. A República Democrática do Congo também tem uma eleição importante à porta.
O envolvimento com líderes em Kinshasa e Kigali é o passo certo, diz Michael O'Hallan, da Booking Institution.
Eu penso que se Blinken explica que o apoio da América a cada país vai depender em parte da melhoria dos seus esforços democráticos e dos direitos humanos e do esforço anticrime e contra a corrupção, então é perfeitamente razoável que ele vá e deixe esse tipo de mensagem.
A visita de Blinken surge na sequência de uma viagem à África do ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, que culpou a escassez de cereais e a insegurança alimentar aguda das sanções ocidentais a Moscovo, em vez da invasão russa da Ucrânia. A Rússia está a ganhar a batalha da opinião pública com a sua campanha de desinformação em África, diz Sani.
É importante para os Estados Unidos e para o Ocidente melhorar o seu jogo em termos de informar os africanos e os países africanos, e penso eu, corrigir a situação.
Sani diz que será necessário mais do que um discurso do secretário Blinken para combater a campanha de desinformação da Rússia, mas as recentes visitas de diplomatas de alto nível dos Estados Unidos são um bom começo.
Voz da América, são 1:50 da tarde aqui em Washington. A Rússia e os Estados Unidos disseram nesta sexta-feira que estavam prontos para discutir uma troca de prisioneiros um dia depois de um tribunal russo ter condenado a basquetebolista americana Brittney Griner a 9 anos de prisão por posse e contrabando de droga. O processo contra Griner, 2 vezes medalha de ouro olímpica e estrela da Associação Nacional de Basquetebol, mergulhou-a num turbilhão geopolítico depois da Rússia ter enviado tropas para a Ucrânia a 24 de fevereiro. O ministro dos Negócios Estrangeiros, russo Sergei Lavrov, disse que o presidente Vladimir Putin e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tinham previamente acordado num canal diplomático que deveria ser utilizado para discutir potenciais trocas de prisioneiros. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse que Washington está preparado para dialogar com Moscou através dos canais diplomáticos estabelecidos. Os Estados Unidos já fizeram aquilo que Blinken chamou uma oferta substancial para assegurar a libertação dos americanos detidos na Rússia, incluindo Griner e o antigo fuzileiro Paul Whelan. Washington ofereceu-se para trocar o traficante de armas russo Vitor Butz por Griner e Whelan. Fontes familiares com a situação disseram à Reuters. Vitor Butz, cidadão russo, que poderá ser trocado por Brittney Griner e o alegado espião Paul Whelan, é conhecido como mercador da morte e foi um dos principais fornecedores de armas à UNITA durante a Guerra Civil em Angola, no período posterior às fracassadas eleições de 1999. João Santa Rita.
Com efeito, aviões pertencentes a uma ou várias companhias de Vitor Butz foram vitais no transporte de todo o tipo de armas para a UNITA, desde armas ligeiras, munições e carros blindados, quando este movimento já não tinha apoio material dos Estados Unidos e África do Sul, havendo mesmo notícias que um desses contratos foi avaliado em 100 milhões de dólares. Fluente em português, Butz tem também ligações históricas remotas com Moçambique, onde exerceu funções de tradutor militar da então União Soviética, trabalhando muito provavelmente para os serviços de inteligência militar soviéticos, a GRU, algo que lhe tem merecido o apoio das autoridades russas desde a sua prisão nos Estados Unidos. Vitor Butz encontra-se a cumprir uma pena de prisão de 25 anos nos Estados Unidos, onde foi condenado em 2011 por tráfico de armas para o movimento FARC da Colômbia, depois de ter sido preso na Tailândia, numa operação americana usando falsos representantes daquele movimento rebelde. As autoridades russas têm estado a pressionar pela sua libertação e na Rússia, Butz, de 55 anos de idade, é considerado um preso político e é tido como um herói pelos meios de informação estatais russos. Isso deve-se provavelmente às suas ligações com a GRU, algo que ele sempre negou, e também pela sua amizade com Igor Sechin, um dos aliados e conselheiros mais próximos do presidente Vladimir Putin, com quem Butz estudou no Instituto de Línguas Estrangeiras das Forças Armadas Soviéticas e com quem trabalhou em Moçambique. Fluente em português, uma das 6 línguas que fala, Vitor Butz nasceu no Tajiquistão em 1967, então parte da União Soviética. Ficheiros dos serviços secretos sul-africanos indicam que Butz é, na verdade, de etnia ucraniana. Quando cumpriu o serviço militar na então União Soviética, o futuro traficante de armas foi estudar para o Instituto Militar de Línguas Estrangeiras, onde aprendeu várias línguas, tornando-se fluente em português, inglês, francês, árabe e farsi. Foi nesse instituto em Moscovo que Butz conheceu Sechin, com quem trabalhou em Moçambique nos anos de 1980. Ironicamente, Butos esteve também envolvido em operações militares em Angola, ao lado do governo do MPLA nos anos de 1980, embora se desconheçam pormenores concretos. Butos disse em entrevistas que esteve apenas poucas semanas em Angola. Quando a União Soviética entrou em colapso em 1991, Butos foi desmobilizado, havendo informações diferentes sobre a patente com que deixou as Forças Armadas Russas e também sobre uma graduação de oficial dentro dos Serviços de Inteligência Militar, a GRU. Fixando-se na Bulgária, Viktor Butos iniciou a sua carreira como empresário de transportes aéreos, formando a AirSAS, com 3 aviões que, segundo um livro sobre a sua vida, Merchant of Death, lhe foram dados pela GRU, que ficavam como parte do lucro das suas atividades. Os aviões de Butos começaram por transportar bens de consumo para países africanos e também transportes do Senegal para países vizinhos. O seu primeiro negócio de transportes de armas envolveu o Afeganistão. Mais tarde, o seu primeiro contacto com a UNITA foi para o transporte de alimentos, mas o seu negócio de transporte de armas para o movimento angolano expandiu, atingindo, segundo algumas notícias, os 100 milhões de dólares, sendo o principal ponto de partida a cidade de Burgas, na Bulgária. Butos disse ter conhecido o primeiro presidente da UNITA, Jonas Savimbi, que descreveu de carismático. Armas foram também transportadas para o Togo e Zaire, mas uma investigação da ONU concluiu que os certificados de destino das armas eram falsos, pelo que se presume que essas armas foram entregues a outros destinatários. Paradoxalmente, Butos disse que transportou também armas para o governo angolano e que Jonas Savimbi sabia disso. Viktor Butos esteve por algum tempo baseado na África do Sul, em Joanesburgo, onde os seus aviões usavam uma pista de aterragem na cidade de Pietersburg, e chegou a controlar 30 companhias diferentes, muitas das quais se pensa terem sido apenas empresas de fachada. O seu negócio expandiu, estimando-se que possuía 30 aviões de transportes a pararem para diversas partes de África e para os mais diversos clientes, incluindo Ruanda, e também no transporte de tropas no leste do Congo e Somália. Em 2008, Viktor Butos foi preso na Tailândia numa operação americana quando negociava a venda de armas para agentes americanos que ele pensava serem representantes da FARC. 3 anos antes, um filme baseado na sua vida, chamado Lord of War, Senhor da Guerra, com o conhecido ator Nicolas Cage, foi lançado. Teve avaliações diferentes dos diversos críticos americanos. Página desportiva, vamos começar com o futebol europeu. Hoje arrancam vários dos campeonatos nacionais. A Inglaterra arranca a Premier League com Crystal Palace Arsenal. Arsenal na pré-época esteve devastador. Premier League, claro está, tem as atenções viradas para o Liverpool e Manchester City. Liverpool está em casa amanhã no campo do Fulham. Manchester City está no campo do West Ham no domingo. E falando de Inglaterra, temos que ir à telenovela CR7 para onde vai Cristiano Ronaldo. Não vai para lado nenhum, ao que parece, e agora até tudo indica que está a fazer as pazes com o Manchester United. Jornais ingleses citam fontes do United como tendo dito que CR7 regressou aos treinos esta semana com uma excelente atitude, permanecendo mesmo depois dos treinos acabarem para continuar a afinar a pontaria e a sua prontidão física com outros colegas de equipa, incluindo o português Bruno Fernandes. Isto, recordemos, depois do treinador Erik ten Hag ter afirmado ser inaceitável que Ronaldo tivesse abandonado o estádio antes de um jogo amigável com o Rayo Vallecano ter terminado. Agora, um portal virado para a cobertura do United e que recebe informações de dentro, por assim dizer, diz que a atitude de Ronaldo está a ter um efeito positivo com os seus colegas. Ora bem, e o CR7, que estava aparentemente condenado ao banco no primeiro jogo do United no domingo, parece que pode ter sorte. Anthony Martial lesionou-se, pelo que há um lugar lá à frente em aberto. Vamos ver se é para CR7. Na Alemanha também se inicia o campeonato hoje com o atual campeão Bayern de Munique, Bayern München, a defrontar o Eintracht Frankfurt. Em Portugal também hoje arranca o campeonato com o Benfica a receber o Aroca. Benfica, juntamente com o Porto e Sporting, é um dos eternos favoritos ao título. Mas o treinador do Benfica, o alemão Roger Schmidt, diz que isso é conversa de jornalistas.
E Estamos a chegar às 14h. Convosco está aqui no estúdio Ana Guedes na apresentação. Mariano Bartolomeu está na produção. O nosso técnico é o Peter Handley. Vamos continuar durante mais meia hora. Esperamos que continue connosco. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda curta para todo mundo e ainda FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos em voaportugues.com. Pode também visitar-nos no Facebook e no Twitter, no Instagram. E a referência para nos encontrar, Voa Português. E o número do WhatsApp da Voz da América é mais 1-202-251-9466. E no início desta terceira e última meia hora da emissão vespertina em português da Voz da América, convosco continua Ana Guedes na apresentação, o Lio Saílo está na produção. Da atualidade, nesta sexta-feira, a China suspende contactos diplomáticos com os Estados Unidos. Rússia diz que a central nuclear foi alvo da artilharia ucraniana. E pela primeira vez no Senegal, o partido no poder deixa de ter maioria absoluta no Parlamento. Hoje é sexta-feira, dia de artes e entretenimento, e vamos falar de Jô Soares, humorista brasileiro que hoje faleceu aos 85 anos de idade. Mas, para já, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, inicia uma digressão de 3 países africanos no domingo, começando pela África do Sul. Espera-se que ele faça um grande discurso que vai expor, aliás, a estratégia da administração Biden para a África subsaariana. Especialistas dizem à Voz da América que as preocupações com os direitos humanos estarão provavelmente no topo da agenda.
Pela segunda vez como principal diplomata americano, o secretário de Estado Antony Blinken está de visita à África. Ele vai fazer um grande discurso na África do Sul, apresentando a estratégia da administração Biden para a África subsaariana. Joseph Sani, do Instituto de Paz dos Estados Unidos, diz esperar que Blinken diga que quer ouvir as soluções lideradas pelos africanos para os desafios do continente.
Estamos lá para ver quais são as soluções existentes e como podemos apoiá-las. Portanto, não estamos a liderar o caminho. É muito importante, porque no momento em que se salta para a liderança, suga-se o oxigênio para fora da sala e mata-se a criatividade.
É provável que a insegurança alimentar, o agronegócio e as oportunidades para a grande população jovem da região estejam no topo da agenda. E os recentes combates no leste da República Democrática do Congo escalaram as tensões entre os governos do Ruanda e da RDC, e a RDC acusou o Ruanda de apoiar o grupo armado M23. Nicole Withersen, da Human Rights Watch, falando via Skype à Voz da América.
Violence has increased, civilians are getting killed in eastern DRC.
A violência aumentou, os civis estão a ser mortos no leste do Congo Democrático. Queremos ver o governo dos Estados Unidos obter o acordo do Ruanda e do Uganda para deixarem de apoiar as forças M23 no leste, que estão a fomentar a violência. Portanto, esperamos que isso esteja na ordem do dia e estamos contentes por o secretário Blinken ir ao Ruanda e à República Democrática do Congo. A República Democrática do Congo também tem uma eleição importante à porta.
O envolvimento com líderes em Kinshasa e Kigali é o passo certo, diz Michael O'Hallan, da Booking Institution.
Eu penso que se Blinken explica que o apoio da América a cada país vai depender em parte da melhoria dos seus esforços democráticos e dos direitos humanos e do esforço anticrime e contra a corrupção, então é perfeitamente razoável que ele vá e deixe esse tipo de mensagem.
A visita de Blinken surge na sequência de uma viagem à África do ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, que culpou a escassez de cereais e a insegurança alimentar aguda das sanções ocidentais a Moscovo, em vez da invasão russa da Ucrânia. A Rússia está a ganhar a batalha da opinião pública com a sua campanha de desinformação em África, diz Sani.
É importante para os Estados Unidos e para o Ocidente melhorar o seu jogo em termos de informar os africanos e os países africanos e, penso eu, corrigir a situação.
Sandy diz que será necessário mais do que um discurso do secretário Blinken para combater a campanha de desinformação da Rússia, mas as recentes visitas de diplomatas de alto nível dos Estados Unidos são um bom começo.
A oferta da Rússia para venda de combustível deixa Moçambique em posição complicada. O país equaciona avançar para o mercado russo para a compra de combustíveis para alimentar as necessidades internas. A situação é considerada de perigosa por alguns analistas que recordam o compromisso do país com as Nações Unidas e com os parceiros ocidentais. William Mapota.
Apesar do combustível russo estar sob sanções da comunidade internacional, o representante da diplomacia moscovita em Maputo desdobra-se em contactos para fazer de Moçambique um dos mercados. A oferta já está na mesa das autoridades nacionais e o ministro dos Recursos Minerais e Energia, Carlos Zacarias, admite pensar na oferta com carinho.
E particularmente nos últimos tempos temos assistido a um aproximar de posições que talvez providencie, portanto, combustível a partir, como fizeram a referência aqui, da oferta, portanto, da Rússia. E naturalmente, se há essa oferta, estou certo de que nós vamos verificar e estudar a viabilidade, portanto, dessa oferta. Se houver viabilidade, com certeza que será adquirida.
O recurso ao rublo para trocas comerciais e ao mercado russo para aquisição de combustível já tem aval do setor privado, que em reunião com Alexander Surikov, alto representante de Kremlin em Maputo, já vincaram a sua posição. Alguns setores de opinião antevê choques com o Ocidente, sobretudo nesta fase que está de volta ao financiamento das contas públicas do país. Gil Aníbal é analista especialista em assuntos de petróleo e deixa a sua opinião sobre a equação.
Abraçando essa via, estaria como quem está a comprar produtos no mercado negro. Entrar no mercado agora já sancionado é como se Moçambique estivesse a violar as normas impostas contra a Rússia. Na minha opinião, é um pouco complicado Moçambique abraçar a oferta da Rússia neste momento.
A reportagem da Voz da América em Maputo procurou ouvir comentário da diplomacia norte-americana em torno da questão. Através de uma nota assinada pelo porta-voz da sua embaixada em Maputo, Washington preferiu apenas destacar a ação russa na Ucrânia, salientando, e citamos, a invasão total da Ucrânia pela Rússia viola de forma flagrante o direito internacional e prejudica a paz e segurança mundial. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
O Senegal assinou um acordo com os rebeldes do sul do país, de Casamansa, que se comprometeram a depor as armas e a trabalhar para uma paz permanente em uma das mais antigas rebeliões ativas do continente africano, Amancio Miguel.
O líder rebelde César Atote Badiaté, chefe de uma unidade do Movimento das Forças Democráticas de Casamansa e um emissário do presidente senegalês Macky Sall, assinaram o acordo de paz na Guiné-Bissau. Sall tinha feito de uma paz definitiva na região de Casamansa uma das prioridades do seu segundo mandato. Quantas pessoas morreram, foram mutiladas ou deixaram as suas aldeias? Vamos acompanhá-las na busca da paz, disse o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, durante a cerimónia de assinatura. Embalo, que é também chefe da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, que é a CDAO, acrescentou, e cito, posso assegurar-vos que seremos os garantes deste acordo. O documento assinado permanece por enquanto confidencial. Casamansa, a região mais a sul do Senegal, está quase separada do resto do país pelo minúsculo estado da Gâmbia. Tem uma cultura e uma língua distintas, derivadas de seu passado como antiga colónia portuguesa. O Movimento das Forças Democráticas de Casamansa tem liderado uma campanha separatista de baixa intensidade desde 1982, que já ceifou milhares de vidas. Mas o conflito esteve, na sua maioria, adormecido até que o Senegal lançou uma grande ofensiva no ano passado para expulsar os rebeldes.
Olá, pessoal. Aqui Denise Teske. Quer participar do Fala África? Então envie um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África. Assunto local, impacto global.
Faleceu nesta sexta-feira o escritor e humorista brasileiro Jô Soares, de 84 anos de idade. Soares, cuja causa da morte não foi divulgada, estava internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, disse a sua assessoria. O portal CNN Brasil reporta que o enterro e o velório de Jô serão reservados à família e aos amigos. Aqueles que, através dos seus mais de 60 anos de carreira, tenham se divertido com os seus personagens, repetindo os seus bordões, sorrindo com a sua inteligência afiada desse vocacionado comediante, celebrem. Façam um brinde à sua vida, escreveu no Instagram a sua ex-esposa Flávia Pedras. Soares teve uma longa carreira como humorista, apresentador de televisão, escritor, realizador e também ator. O seu primeiro papel foi no filme O Homem do Sputnik, de Carlos Manga. Trabalhou, entre outros, para a TV Globo e a TV Record. Numa conversa com a nossa colega Bárbara Santos, vamos recordar esta figura ímpar do humor brasileiro, mas não só.
Soares é uma das maiores personalidades da TV brasileira. Ele era um humorista muito conhecido, criou o primeiro programa de humorístico na TV Globo, que é a maior TV brasileira. Passou depois, ele tinha um sonho de virar apresentador, deixou a Globo para ir para o SBT para começar o programa dele noturno como apresentador. Depois voltou para a Globo e fez o programa do Jô, que ficou 16 anos no ar. Então ele é conhecido por todos os brasileiros, faz parte da casa. Como a gente tem aquela coisa da personalidade, de pessoas que quase a gente conhece, que faz parte da nossa vida, o Jô Soares é uma dessas pessoas. É uma pessoa muito querida pelos brasileiros.
É interessante, eu lembro-me de em jovem vermos o programa do Jô Soares, e uma das grandes personalidades que ele tinha, que ele fazia, era do rei, não é? Em que ele dizia quem sou eu, quem sou eu, e batia no peito, né? E dizia sou rei, sou rei. E de facto tinha um bocado a ver com a própria política brasileira, sem, no entanto, Jô Soares de alguma forma invocar algo político, mas tinha ali muitos, como nós costumamos dizer, inuendos. Portanto, Jô Soares, através do humor, como quase todos os humoristas, de alguma forma falava sobre a sociedade brasileira. Em termos da sociedade brasileira, o que os brasileiros poderão pensar de Jô Soares?
Jô Soares era um homem muito culto, Ana. Ele queria ser diplomata, como o avô era, e passou para as artes, mas usava todo esse... Ele era um poliglota, falava muitos idiomas. Passou toda essa inteligência dele para a arte de fazer humor. E um dos sonhos dele era realmente isso, de fazer o Brasil um país melhor através do riso. O primeiro programa humorístico dele na TV Globo, por exemplo, era uma sketch Não Faça Amor, Faça Amor, Não Faça Guerra, que era sobre a Guerra do Vietnã e a Guerra Fria. Então, desde o começo da trajetória dele dentro do humor, ele tinha um posicionamento muito claro e muito crítico acerca da política e da economia no mundo todo, não só no Brasil. Ele, por exemplo, desde que parou de fazer o programa do Jô em 2016, teve uma vida muito reservada, não uma vida muito pública, mas, mesmo assim, continuava ativo nos comentários e nas críticas sobre os rumos do país. Então, mesmo quando ele não fazia arte, ele era uma personalidade que advocava pelo país sempre. Então, ele era essa figura que tinha um humor inteligente.
Se nós olharmos para a carreira dele, que foi uma carreira de 60 anos, creio eu, quais são as grandes personagens que marcaram não só Jô Soares, mas que marcaram o Brasil também?
Então, ele tem a figura do Gordo, era muito, muito famosa. Ele tem várias personagens que são muito icônicas, mas o principal, assim, para a nova geração, que ficou mesmo, foi o Jô apresentador, do programa do Jô, entrevistando milhares de celebridades. Então, são várias gerações que acompanharam o Jô e que, portanto, ele é tão famoso exatamente por isso. Porque desde a história dele no começo, como o Gordo, fazendo todas aquelas personagens famosas, depois mais como apresentadores, depois como jornalista e apresentador. Ele teve diversas fases pegando várias gerações das famílias brasileiras. Então não tem como esquecer o Jô, mesmo se você não lembra dele como, os personagens que ele fazia antes, humorista, você pode lembrar dele como apresentador depois. Então ele é icônico.
Do que eu me lembro de ver das suas entrevistas, já não a parte humorística, mas a parte mais íntima, ele, de alguma forma, quando sentava as pessoas no cadeirão ao lado dele, ele desnudava um pouco as pessoas. E as pessoas sentiam, sem saber, acabavam por revelar uma série de coisas interessantes sobre si, que de outra forma não teriam se ele fosse muito incisivo e agressivo. Portanto, Jô Soares tinha essa parte também, não é? Uma parte mais, como dizem os americanos, mais mellow, mais entre aspas, doce, por assim dizer.
Tinha. Ele tinha uma arte de entrevistar muito próxima ao humor mesmo. Ele trazia o humor, ele fazia sempre interferências muito inteligentes no meio da entrevista, deixava o convidado à vontade, como se fosse a sala de casa. E as pessoas que assistiam tinham essa mesma percepção, que era uma conversa, simplesmente uma troca de assuntos, assim. E não tinha muita seriedade também. Ele falava sobre temas sérios, mas com uma leveza que era necessária, uma leveza necessária para um país que passa por tantos problemas, né? Então ele trazia essa inteligência para a leveza.
E também um país em que ele sabia que haveria, durante muitos anos, uma grande censura. Portanto, ele teria que passar sempre o crivo da censura nos seus programas, porque eu acredito que teriam que ser apresentados à censura, não é? À comissão de censura. Portanto, ele teria que arranjar uma forma discreta, uma forma humorística de falar de problemas graves no Brasil sem levar a que a censura cortasse o seu programa.
Sim, absolutamente. Tem mais de 60 anos de carreira. A vida democrática no Brasil tem apenas 30. Um pouco mais de 30. Então, mais da metade da carreira dele foi durante o período da ditadura. E ser uma pessoa que tem um discurso tão crítico sobre a ditadura brasileira mostra a força do discurso dele. E a leveza, a inteligência de conseguir fazer humor de um jeito que não está tão explícito assim e que consegue passar e a mensagem consegue chegar do outro lado. E então, com certeza, ele teve muitos desafios e sempre uma voz muito clara, uma voz que sempre batalhou muito pelo país.
E que acabou por se tornar uma voz autoritária também, em termos autoritária, não em termos de regime, mas autoritária em termos de ter autoridade na sociedade de dizer as coisas sem ferir toda a gente e, ao mesmo tempo, posicionando-se na sociedade em geral.
Sim, uma voz importante para a sociedade, com certeza. É uma voz que, enfim, que as pessoas têm carinho, e é com tristeza que a gente se despede dele. E há algum tempo ele já estava afastado da televisão, então as pessoas já estavam sentindo que, infelizmente, já tinha alguns problemas de saúde. Exatamente, mas a vida dele na televisão brasileira foi uma vida muito bonita.
E pronto, tivemos aqui a conversa com a nossa colega Bárbara Ferreira Santos sobre Jô Soares, grande humorista brasileiro e não só, também ator, realizador, intervencionista na sociedade e que faleceu hoje no Brasil.
E dá na cara de quem quiser bater nos inocentes. Mamãe lhe deu experiência. Cresceu na rua, um novo oeste. Puxa gatilho, ferro, Billy Django. Que vale alto, chama bem.
quase no final o resumo das notícias com o João Santa Rita.
A China anunciou hoje ter suspenso o diálogo com os Estados Unidos em várias áreas, incluindo entre comandantes militares e ainda sobre as mudanças climáticas. A China disse também ter suspenso cooperação com Washington no combate ao crime transfronteiriço e no tráfico de drogas. A decisão segue-se à visita da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan, algo que a China considerou uma violação da sua integridade territorial, por considerar Taiwan parte do seu território. Hoje, Taiwan disse que aviões da sua Força Aérea levantaram voo após aviões chineses terem penetrado na zona de defesa aérea do território e outros terem atravessado a linha mediana do Estreito de Taiwan, que é considerada uma fronteira de facto entre a China e Taiwan. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse hoje ser desproporcional a escalada injustificada após os exercícios militares da China em redor de Taiwan. Falando no Camboja, em Phnom Penh, Blinken disse que os Estados Unidos tornaram repetidamente claro à China que não querem uma crise e que Washington e os seus aliados estão seriamente preocupados com as últimas ações da China. Beijing tem estado a levar a cabo os maiores exercícios militares de sempre no Estreito de Taiwan, o que Blinken disse não ter qualquer justificação. O secretário de Estado americano avisou que os Estados Unidos vão continuar a conduzir trânsito marítimo através do Estreito de Taiwan. Blinken encontra-se em Phnom Penh para participar numa reunião dos países membros da Associação de Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, que apelou à contenção por todas as partes, afirmando haver um risco de mal-entendidos e conflito entre as potências. O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, acusou Blinken de mentir, enquanto que um porta-voz da embaixada chinesa em Washington disse que os Estados Unidos devem tomar medidas imediatas para retificar os erros cometidos e eliminar o impacto grave da visita de Pelosi. Hoje, a China enviou vários aviões e navios de guerra através da linha mediana do Estreito de Taiwan, algo que Taiwan descreveu de altamente provocador. Foi o segundo dia consecutivo em que aviões e barcos chineses atravessaram essa linha, uma fronteira de facto entre a China e Taiwan. A China declarou 4 dias de exercícios militares em 6 diferentes áreas em redor de Taiwan. A administração instalada pela Rússia na cidade ucraniana de Enerodar disse que as linhas de energia para o complexo nuclear de Zaporizhia tinham sido cortadas após um ataque de artilharia ucraniana. A administração disse ter-se registado um incêndio numa das partes do complexo e que a energia necessária para o funcionamento dos reatores tinha sido cortada. A Companhia de Energia Nuclear Ucraniana disse que tinha sido a Rússia quem tinha bombardeado o complexo, que continuava operacional, sem fuga de radioatividade. Na segunda-feira, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, acusou a Rússia de usar o complexo nuclear como um escudo defensivo para as suas forças. O diretor da Agência Internacional de Energia Atómica apelou o acesso ao local para se determinar se constitui uma fonte de perigo. Entretanto, as autoridades ucranianas decretaram um longo recolher obrigatório na cidade de Mykolaiv, no sul do país, que começa hoje e só termina segunda-feira, para as autoridades tentarem apreender pessoas que colaboram com a Rússia, disse o governador. As forças ucranianas disseram, entretanto, que a Rússia bombardeou dezenas de cidades através do país, atingindo alvos militares e civis. A Amnistia Internacional acusou a Ucrânia de pôr civis em perigo ao colocar tropas em zonas residenciais, algo que o governo ucraniano disse tratar-se de propaganda russa e desinformação. Entretanto, espera-se para hoje a chegada de um cargueiro turco ao porto de Chornomorsk, o primeiro navio a entrar num porto ucraniano desde o começo da invasão russa. A Rússia proibiu, entretanto, hoje investidores de países envolvidos em sanções contra o país de venderem as suas ações em projetos de energia, bancos e outras atividades até ao final do ano. Resultados preliminares oficiais das eleições no Senegal indicam que a coligação governamental perdeu a maioria de lugares no Parlamento, mas continua a controlar o maior número de lugares, pois a oposição também não conseguiu a maioria. Os resultados indicam que a coligação governamental, União na Esperança, venceu 82 dos 165 lugares da Assembleia, apenas um lugar menos que a maioria. As duas principais coligações da oposição, Liberdade para o Povo e Salvar o Senegal, que concorreram numa aliança, obtiveram respectivamente 56 e 24 lugares para um total de 80. Os outros 3 lugares foram divididos entre pequenos partidos. O Senegal nunca teve uma situação em que nenhum partido tem a maioria absoluta num parlamento e um presidente nunca teve que governar até agora sem que o seu partido controlasse a maioria. Na Nigéria, as autoridades multaram 3 estações de televisão em cerca de 12 mil dólares cada por transmitirem um documentário da emissora britânica BBC sobre milícias armadas que atacam aldeias e levam a cabo raptos em massa para obterem resgates. A Comissão Nacional de Rádio e Televisão disse que as estações devem ser um instrumento de unidade nacional e desistir de promover e glamorizar elementos subversivos e as suas atividades. Forças israelitas bombardearam alvos que diz estarem ligados ao movimento palestiniano Jihad Islâmico na faixa de Gaza, matando um comandante deste grupo que prometeu retaliação. Uma fonte do Jihad Islâmico disse que um destacado comandante do movimento Taysir al-Jabbar tinha sido morto. Entidades locais disseram que pelo menos 7 pessoas, incluindo uma criança de 5 anos, foram mortos e 40 outras feridas no ataque, que se segue a um aumento de tensões após Israel ter preso um líder do grupo, Bassam al-Sahadi, durante uma operação na margem ocidental do rio Jordão. O enviado russo às negociações sobre o programa nuclear iraniano, Mikhail Ulyanov, disse que estas recomeçaram numa atmosfera séria, mas acrescentou que chegar-se a um acordo final pode não ser fácil. As conversações recomeçaram ontem com uma reunião entre o negociador nuclear iraniano Ali Bagheri e o coordenador da União Europeia para as negociações, Henrique Mora. A agência de notícias Reuters disse, citando entidades das duas partes, que Teherão abandonou a sua exigência para a retirada da Guarda Revolucionária da lista de organizações terroristas abrangidas por sanções. Uma destacada entidade iraniana, não identificada, disse à Reuters que o Irão tinha o que chamou de várias sugestões sobre esta questão, incluindo a possibilidade do levantamento gradual das sanções àquele organismo militar. Um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos, John Kirby, disse que as negociações estão praticamente terminadas. O antigo presidente americano Donald Trump retirou os Estados Unidos em 2018 do acordo assinado em 2015 e desde então o Irão tem violado os termos do acordo.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, +1 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Sexta, 30 minutos, notícias e reportagens. Washington, fora de horas. A Voz da América em português, em direto desde a capital americana. Estamos mais perto de si.
Olá, pessoal. Aqui Denise Teschi. Quer participar do Fala África? Então envie um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África. Assunto local, impacto global.
E assim chegamos ao final desta emissão vespertina em português da Voz da América nesta sexta-feira, 5 de agosto de 2022. Em nome de todos os que participaram na emissão, despede-se Ana Guedes e o Lio Saído com um abraço, desejando-vos um bom fim de dia de sexta-feira e também um bom fim de semana. Então, até à próxima.
This program